Presidente, senhores deputados. Senhores deputados, estão reunidas as condições para começarmos então a nossa primeira audição e para começarmos a primeira parte da nossa ordem do dia, para a audição da APTER, a Associação Nacional do Apoio Terapêutico, a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP sobre as demoras nas decisões dos pedidos de subsídio de educação especial e indiferimentos dos mesmos. Está connosco, ou estão connosco, Luís Gonzaga e Ricardo Repinaldo, membros da direção da APTER, e Sofia Castro Silva, advogada que acompanha os membros da direção. Sem mais delongas, passaria então ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP, para fazer a apresentação do requerimento dentro da nossa grelha. Muito obrigado, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimento os Srs. Doutores Luís Gonzaga, Ricardo Pinaldo e Sofia Castro Silva, em nome da APTER. Agradeço também a contribuição que darão para esta nossa reflexão sobre um problema, aliás, dois ou três problemas que temos em análise no âmbito da série de audições, requerido pelo PCP. É conhecido, é subejamente conhecido todos nós a importância do subsídio de educação especial, ainda que, enfim, digo isto no contexto atual, porque justamente está em discussão também saber se deve tratar-se de um apoio direto do Estado, designadamente através da escola pública, de uma escola pública mais inclusiva. E, portanto, uma escola onde os apoios terapêuticos, as técnicas, os meios, etc., estejam à disposição de todas as crianças e jovens que deles necessitam. Bom, mas indo ao tema que nos traz aqui, chegou ao grupo parlamentar do PCP e isso justificou o requerimento destas audições, um conjunto de relatos muito preocupantes acerca de, por um lado, atrasos enormes, quer no registro, quer na decisão relativamente aos apoios pedidos. Em termos de registro, nós chegamos a ter um tempo médio que chega a demorar 203 dias e a decisão 259 dias. Por outro lado, há também um número muitíssimo elevado e este superlativo não é abusivo, que estamos a falar de pelo menos 9 mil indeferimentos no ano letivo que passou, com a agravante de não ter sido sequer justificado e pelo menos muito pouco ou nada fundamentada. Por outro lado, há também relatos de que a avaliação das comissões multidisciplinares põe sistematicamente em causa a avaliação dos médicos, de terapeutas e outros profissionais que intervêm no processo e, portanto, também dessa avaliação resulta o indeferimento dos pedidos. Finalmente, um elemento muitíssimo preocupante tem a ver com a diminuição do número de pedidos que tem sido apresentado. Não porque as crianças e os jovens, não porque as famílias não necessitem deste apoio, mas porque simplesmente desistiram já do tempo de espera profundamente injustificado e injusto e, especialmente, do volume de denegações a que estamos a assistir. E é para isto, enfim, faço esta introdução, porque mais adiante, na minha vez, farei as perguntas, enfim, para as quais pedirei a vossa atenção, mas faria este enquadramento no sentido de dar o ponto de partida para, como ponto de partida para a vossa intervenção. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, seguindo a nossa grelha, tem a palavra a direção da APTER. 10 minutos de referência como da nossa grelha para uma intervenção inicial. Não precisará discutir o tempo, é uma referência, e depois passaremos às intervenções e às questões dos grupos parlamentares. Tem a palavra o Sr.
Bom dia, Sr. Presidente da Comissão, bom dia, Srs. Deputados. Queremos agradecer desde já a oportunidade de estarmos aqui e poder partilhar a nossa visão sobre o estado do subsídio de educação especial. Queríamos agradecer ao grupo parlamentar do PCP que nos recebeu e que apresentou este requerimento que nos permite estar aqui hoje, e também agradecer ao grupo parlamentar do PSD, que também nos recebeu, e inclusive tivemos a oportunidade de debater algumas sugestões de melhorias, e as pessoas que nos receberam também corroboraram dessas sugestões, na altura o Dr. Pedro Alves, o Dr. Inês Barroso e a Dra. Ângela Almeida. Isto na sequência de uma petição que foi apresentada em 8 de maio de 2024, dirigida à Sua Excelência, ao Sr. Presidente da Assembleia da República. Fazendo aqui um bocadinho o enquadramento de quem é a APTER e qual é as nossas questões aqui relacionadas com o subsídio de educação especial. Portanto, a APTER é uma Associação Nacional de Apoio Terapêutico, é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, composta exclusivamente por pessoas singulares e coletivas que dão atividades profissionais no âmbito do apoio terapêutico especializado. Naturalmente, pretendemos a defesa dos direitos dos nossos associados, sem, porém, esquecer as crianças e jovens com deficiência, cujo subsídio de educação especial é imprescindível para o acesso aos apoios terapêuticos que tanto necessitam. Todos os problemas em que se tem visto envolvido o subsídio de educação especial afetam, em primeira instância, as referidas crianças e jovens, mas também as entidades que lhes prestam o apoio. Sendo o subsídio de educação especial uma prestação social cujo valor da comparticipação está dependente dos rendimentos do agregado familiar, bem como do valor das despesas apresentadas, direciona-se principalmente para os agregados com menores rendimentos, que, por esse motivo, não têm capacidade de adiantar o pagamento dos apoios prestados, solicitando no próprio requerimento que o pagamento da comparticipação seja efetuado diretamente aos prestadores de serviços. Neste sentido, na prática, as entidades prestadoras dos apoios, sejam elas coletivas ou singulares, vêem-se obrigadas a aguardar pelo eventual pagamento da comparticipação efetuado pelo Instituto da Segurança Social. Daí, toda a morosidade associada ao registro, análise, tomada de decisão e, finalmente, pagamento, acarreta imensas dificuldades às entidades prestadoras dos apoios, que trabalham durante largos meses, sem saber se vão receber ou quando vão receber pelo trabalho realizado. Numa era digital, que tanto se fala da questão da modernização administrativa, não é aceitável os tempos que têm sido necessários para o registro dos requerimentos e consequente articulação com a Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares. Não faz sentido que a grande maioria dos requerimentos apresentados durante os meses de setembro e outubro de um determinado ano civil originem processos administrativos do ano civil seguinte. Então, são da entrada, já no ano civil seguinte, são registados. Para mais, os indeferimentos indiscriminados e injustos que se têm verificado, resultantes de pseudoavaliações por equipas multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica, na sequência de meras entrevistas não superiores a 5 minutos, sem recurso a qualquer meio de avaliação e diagnóstico, para além de impedirem o acesso futuro aos apoios pelas crianças e jovens com deficiência, deficiência esta atestada por médico especialista, levam a que o trabalho desenvolvido, até à tardia tomada de decisão, não seja objeto de qualquer pagamento. Mais do que virmos aqui traduzir em números os problemas identificados, que os temos e podemos depois partilhar até por outra via, o importante é encontrarem-se mecanismos para melhorar a situação. Assim, entendemos ser de extrema importância a revisão dos procedimentos e da regulamentação associada ao subsídio de educação especial, com implementação imediata de algumas alterações, de forma a permitir uma maior agilização do processo de registro, análise, decisão e pagamento, bem como ao melhor e mais justo funcionamento das equipas multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica, que permitam o acesso e a melhoria dos apoios prestados às crianças e jovens com deficiência que deles tanto precisam. Estamos então a falar de procedimentos definidos no guia prático ou por circulares internas e dos principais diplomas associados ao subsídio de educação especial. Desde logo, o Decreto Regulamentar número 3, de 2016, de 23 de agosto, que regulamenta o subsídio, O despacho número 11.498 de 2016, que determina a composição e a intervenção das equipas multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica no âmbito do subsídio de educação especial, a portaria 1315 de 2009, de 21 de outubro, que determina o valor da comparticipação das famílias em função das suas poupanças, e a portaria 1388 de 2009, de 12 de novembro, que determina os valores máximos das mensalidades dos estabelecimentos de ensino especial com fins lucrativos, cujo valor definido para o regime de externato corresponde ao valor máximo a atribuir nos casos de apoios prestados por técnicos especializados. Aproveitamos ainda para informar que já apresentámos por escrito comunicações de sugestões de melhorias e que vamos também hoje aqui apresentá-las, dirigidas à Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro, à Excelentíssima Sra. Secretária de Estado da Ação Social e Inclusão, ao Excelentíssimo Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação e ao Excelentíssimo Sr. Diretor-Geral da Segurança Social.
Tendo terminado, obrigado pela intervenção. Então começaríamos a ronda dos partidos. Começaria naturalmente o Grupo Parlamentar do PSD. Para a intervenção do Grupo Parlamentar do PSD tem a palavra a Sra. Deputada Paula Margarida. Tem a palavra.
Muito bom dia. O Grupo Parlamentar do PSD apresenta os seus cumprimentos ao Sr. Presidente, às senhoras e aos senhores deputados e, de uma forma especial, aqui aos membros da Associação Nacional de Apoio Terapêutico, entidade que salvaguarda, bem sabemos, os direitos das crianças e jovens com deficiência e que apresenta em redução de capacidade física, motora, orgânica, sensorial e intelectual e que aqui se apresenta em sede de audição a requerimento do Partido Comunista Português para dizer de sua justiça quanto às demoras verificadas nas decisões dos pedidos de subsídio de educação especial. Creiam, Vossas Excelências, que a demora na atribuição do subsídio de educação especial constitui para este grupo parlamentar um motivo de preocupação, porquanto o que se pretende, o que pretendemos, é que com rigor e eficácia venha a ser atribuído à pessoa a quem foi conferido o exercício de regulação das responsabilidades parentais ou à pessoa que tem a criança ou o jovem a seu cargo e que assume a responsabilidade da sua educação, que sejam atribuídas a estas pessoas uma comparticipação destinada a crianças com jovens com deficiência permanente de idade até aos 24 anos e para assegurar a compensação de encargos resultantes da frequência de estabelecimento adequados ou de apoio individual por técnico especializado. Ora, e este rigor nos procedimentos de verificação do reconhecimento do direito ao subsídio de educação especial é determinado, como Vossas Excelências bem sabem, por uma declaração médica comprovativa da natureza da deficiência e do apoio necessário à criança ou jovem com deficiência com a conveniente e inequívoca fundamentação. Acontece que, por vezes, a fundamentação não é conveniente nem inequivocamente fundamentada. E, nesses casos, existindo dúvidas aos serviços da Segurança Social, as pessoas ou crianças, como bem sabem, podem ser submetidas a equipas multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica. Este procedimento, não temos a menor dúvida de que acarreta alguma demora, mas é legítimo que se possa efetivamente fazer concretizar, quando existem dúvidas, um mecanismo de verificação da situação de fragilidade que apresentam. Contudo, lá está, como acabei de dizer, como acabámos de referir, isso implica demora, não existem sistemas perfeitos. E este, com certeza, não é também. Daí que o Grupo Parlamentar do PSD entenda que é essencial contar com o contributo de todos, contar com o vosso contributo. E daí ter apoiado, desde a primeira hora, este requerimento do Partido Comunista Português. Cumpre recordar que o Governo da AD, no seu programa, assume como um dos seus objetivos a valorização e integração das pessoas deficientes, pelo que considera, e bem, que importa adotar uma lei de bases para a deficiência e inclusão, que sistematize a principal regulamentação existente, contribuindo também para a desburocratização procedimental, a estratégica digital nacional, que está contemplado no programa de governo e que o governo, lá está, pretende criar e que envolverá todos os interessados dos setores públicos, privados e sociedade civil e que auxiliará também na agilização destes procedimentos. Portanto, tudo está pensado, tem que ser concretizado e para que isso também venha a acontecer, importante se torna contar com os contributos de Vossa Excelência, que, como aqui disse, já foram apresentados à Senhora Secretária de Estado. Nesta linha de atuação, ou seja, de valorizar e integrar as pessoas com deficiência, numa sociedade que reconhece o Governo, o Grupo Parlamentar do PSD, que todas as pessoas são iguais em dignidade, nesta linha de atuação, a Sra. Secretária de Estado da Ação Social e de Inclusão, Maria Clara Marques Mendes, no pretérito dia 2 de agosto, recordemos, pelo despacho 9.649, criou um grupo de trabalho que apresentará uma proposta para a melhoria eficiente e contínua das condições de acessibilidade e de inclusão das pessoas com deficiência, nomeadamente no ambiente digital, construído, comunicacional e na informação. Por tudo isto, muito agradecemos a vossa vinda a esta audição, os contributos já prestados, que serão por quem direito devidamente concretizados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem de seguida a palavra a Sra. Deputada Lia Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. É a Sofia Canha. Então, houve aqui um lapso, peço desculpa. Sra. Deputada Sofia Canha, tem a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigada e muito bom dia a todos. Bom dia, Sr. Presidente da Comissão, a todos os deputados e demais pessoas nesta sala, mas saúdo em particular os membros da Associação Nacional de Apoio Terapêutico, agradecendo desde já a vossa presença e desejando as maiores felicidades para a vossa missão. Antes da minha interpelação, gostaria de fazer um breve enquadramento do tema na nossa perspectiva. O subsídio da educação especial tem a sua gênese já num decreto-lei de 1980, no âmbito das prestações previstas pela Segurança Social para a proteção à infância, juventude e família, desde a sua primeira regulamentação em 1981, que se atende à inevitabilidade e à conveniência do recurso a estabelecimentos particulares por parte das famílias, tendo-se, por isso, procurado regulamentar, e cito, o referido benefício de maneira, por um lado, abranger todas as formas de prática efetiva do atendimento e, por outro, impedir que dificuldades financeiras, que é aqui a pedra de toque, aos encarregados da educação do deficiente determinassem para este privação do respectivo ensino. Reconhece-se, por um lado, que a existência de um filho com deficiência com um certo grau de debilidade pode representar um encargo suplementar para a família e criar uma situação de carência e, por outro, o direito da família e da criança ou jovem terem acesso a uma resposta educativa adequada à sua situação, seja pela frequência num estabelecimento de ensino, seja na forma de apoio necessário à recuperação e integração dessa criança ou jovem. Ora, desde 2016, em que o Governo do PS acatou a recomendação da Assembleia da República para a reformulação da atribuição do subsídio de educação especial, traduzindo-se no decreto regulamentar que há pouco foi referido, o número 3 de 2016, que os pedidos deferidos e os valores do subsídio atribuído tinham vindo a aumentar, com exceção do ano letivo 2022-2023. Ou seja, entre 2016 e 2023, o número de pedidos duplicou e o montante pago aumentou 39%, estes são dados factuais, refletindo um esforço contínuo na resposta às necessidades. Resumidamente, este subsídio foi instituído para assegurar a compensação dos encargos resultantes da frequência de estabelecimentos adequados ou de apoio individual por técnico especializado. Ora, este apoio reveste-se de particular importância para as famílias e, por isso, não se compadece com os atrasos e obstruções à obtenção deste subsídio em tempo útil, que é isso que nos traz aqui. Não obstante o Governo do PS ter introduzido melhorias para agilizar o processo, como a automatização de algumas fases e a simplificação do preenchimento e envio de formulários, temos consciência de que é necessário introduzir alterações que simplifiquem e desburocratizem os procedimentos para não comprometermos o direito das crianças e jovens à inclusão no sistema educativo e desvirtuarmos o princípio que subjaz a este instrumento de apoio. Não se pode ainda descartar até a hipótese de repensar a natureza do apoio às famílias, desde que não se comprometa aos princípios da eficácia e da equidade consagrados na Lei de Bases da Segurança Social. E assim, na vossa perspectiva, gostaria de conhecer direto a colocar algumas questões. Qual é a leitura que fazem dos atrasos e interferimentos, se bem que já o fizeram de forma muito geral na vossa introdução? Qual a leitura que fazem dos atrasos e interferimentos dos pedidos de subsídio de educação especial, sabendo-se ainda assim que tem havido um aumento dos pedidos deferidos e dos valores desde 2016, com exceção desta situação que reportaram há pouco? Também a Associação tem reportado o recebido queixas dos vossos associados sobre indeferimentos. Conhecem casos concretos de carência, sabemos que as dificuldades de acesso ao subsídio implicam o impedimento de crianças e famílias a acederem a terapias adequadas que devem ser aplicadas em tempo útil do seu desenvolvimento. Passando esse período, de facto, deixam de ter qualquer efeito, o bom efeito que se pretende. Outras duas questões: que alterações introduziriam no regulamento de modo a introduzir essa eficiência nos processos? Já pensaram nisso? Sei que já tiveram hipótese de documentar e passar essa informação oficialmente. E, no vosso entender, há procedimentos dispensáveis? Por último, a escola pública, atendendo aos princípios da escola inclusiva, deveria, no vosso entender, garantir o acesso às valências deste apoio terapêutico necessárias, de modo que o acesso às mesmas terapias fosse facilitado e em equidade, ou seja, abrisse um caminho para a gratuitidade das terapias e um acesso universal. Muito obrigada pela vossa atenção.
Obrigado, Sra. Deputada. Passava desde logo a palavra ao Sr. Deputado Armando Grave, do Grupo Parlamentar do Che, para a intervenção em nome do seu Grupo Parlamentar. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo, em particular, a presença aqui na Casa da Democracia dos membros da APSER e as questões que nos estão aqui a levantar e a colocar, e também uma saudação às senhoras e aos senhores deputados. Muito obrigado. Todos nós sabemos que todos estes processos estão envolvidos de muitas complicações burocráticas. As alterações, quando se pede aqui para se fazerem alterações, eu espero sempre que não redundem estas alterações em mais complicações burocráticas. Quando se fala em grupos de trabalho, é preciso que os grupos de trabalho apresentem resultados e que se avance, e que não seja mais um conjunto de regras e de burocracia que torna quase impossível cumprir. O que se está a passar neste momento passa-se noutras áreas da nossa sociedade. Designadamente, o facto das EMAs desvalorizarem quase em absoluto e contradizerem os relatórios dos seus colegas médicos. Quando existem dúvidas, parece que é a regra. Existem dúvidas, é a regra. Quando deveria ser a exceção? Portanto, os médicos são ambos aceitos pela Ordem dos Médicos, têm ambos as mesmas responsabilidades e eles conhecem essas responsabilidades. Vem então a petição alegar que a Segurança Social não fundamenta minimamente estas decisões de inferimento, quando é o caso, e não invoca qualquer dado objetivo, factos concretos, nem faz uma análise cuidada e criteriosa da situação clínica dos menores. No relatório, em muitas das vezes, apenas e só vem elencado o menor não foi considerado portador de deficiência pela equipa multidisciplinar de avaliação pedagógica, médica pedagógica, quando houve outros médicos que disseram que sim. Sucede ainda que as equipas multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica limitam-se nas avaliações presenciais em cerca de 3 a 4 minutos. Eu não sou médico, mas não sei se isto é possível, fazer uma avaliação deste tipo em 3 ou 4 minutos. Os médicos dizem que sim. A fazer duas ou três questões aos menores, sem qualquer nexo, e onde, obviamente, não se pode tirar a conclusão de que este não é portador de deficiência alguma que justifique a concessão dos apoios. Acresce que, na grande parte dos inferimentos, as EMAs apenas efetuam avaliações processuais sem avaliarem os menores presencialmente. O que é absolutamente escandaloso, até porque todos os documentos juntos pelos técnicos e médicos pediatras provam que os menores são portadores de redução permanente e necessitam imperiosamente de acompanhamento por técnicos especializados e médicos. São outros médicos que estão a referir-se ao caso. Não são economistas, não, nada, nem advogados. Ou seja, os médicos das EMAs desvalorizam em absoluto e contradizem os relatórios dos próprios médicos. Perante isto, eu tinha 4 questões que gostaria de colocar. Na vossa opinião, que motivos são geradores destes atrasos? se são estes que nós estamos aqui a invocar, e possivelmente vão ser invocados estes ou outros, quer da atribuição dos atestados multiusos ou no subsídio da educação especial. Mais ainda, na Constituição da República, no artigo 71, a linha número 1 e número 2, os cidadãos portadores de deficiência física ou mental gozam plenamente dos seus direitos e o Estado obriga-se, é o texto da lei, obriga-se a realizar uma política nacional de prevenção e de tratamento, reabilitação e integração dos cidadãos portadores de deficiência e de apoio às suas famílias. Face a esta exposição, o que é que entendem ser mais necessário? Estamos a falar da Constituição, a lei suprema do nosso país, que mais será necessário para que esta lei se cumpra? Se calhar alguma interpretação, não faço ideia. De acordo com o Decreto-Lei 129/2017, de 9 de outubro, do governo de José Sócrates, na altura, no seu preâmbulo vem a denominação de que, no plano internacional, com a ratificação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em julho de 2009, a República Portuguesa comprometeu-se a promover, proteger e garantir condições de vidas dignas às pessoas com deficiência ou incapacidade, assumindo a responsabilidade pela adoção dessas medidas e necessárias para garantir às pessoas com deficiência o pleno reconhecimento e o exercício dos seus direitos num quadro de igualdade de oportunidades. Pergunto, a quarta pergunta, na vossa opinião, até onde entendem poder ir a pessoa deficiente que está a ser discriminada em todo este processo? Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Em seguida, então, em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar a Associação Nacional de Apoio Terapêutico e agradecer as informações, os esclarecimentos que aqui trouxeram e também as preocupações que connosco partilharam na sequência deste pedido do PCP. Para nós é evidente que as crianças com deficiência devem ter direito a terapias adequadas e ao seu desenvolvimento integral. Temos dúvidas que o atual modelo seja capaz de garantir e de realizar esse direito. Aliás, não apenas pelo que nos trouxeram aqui hoje, mas pelo que temos ouvido em anteriores audições, parece-nos que o atual modelo do assente no subsídio de educação especial e no financiamento de entidades privadas para fazerem as terapias não está a funcionar, por várias razões, mas não está a funcionar. E nós gostaríamos que houvesse um modelo assente na provisão pública destas terapias através do sistema público de ensino. Mas sobre o modelo que temos e sobre o que é que ele poderia ser, se quiserem também partilhar connosco a vossa opinião e já agora a concordância ou a discordância com esta ideia e em que é que ela pode ser virtuosa ou em que é que ela pode ser problemática, temos interesse em ouvir-vos também sobre isso, mas gostava de fazer algumas perguntas mais concretas sobre o funcionamento do sistema tal como ele está hoje em execução. A primeira é sobre a disparidade entre as avaliações dos médicos e as avaliações das equipas multidisciplinares. Porquê é que existe esta disparidade? As equipas, temos duas hipóteses. Ou os médicos que fizeram o diagnóstico inicialmente exageraram no diagnóstico e, portanto, fizeram um diagnóstico que não é adequado, e, nesse caso, as equipas multidisciplinares têm razão em mandar para trás as recomendações, as prescrições do primeiro médico. Significa então que os primeiros médicos não estão a ser profissionais competentes, não estão a ser profissionais sérios e, portanto, alguma coisa deve ser feita, nomeadamente pela ordem dos médicos, ou então as equipas multidisciplinares não estão a funcionar bem porque têm uma pressão para fazer muitas avaliações, não têm tempo para uma avaliação adequada e, portanto, não estão também a executar bem o seu trabalho. O que significa também que há médicos que não estão a atuar corretamente, porque as equipas multidisciplinares têm um médico e têm um profissional, um técnico superior do ICE, do Instituto da Segurança Social, e têm um professor da Educação Especial ou um técnico superior do Ministério da Educação. Tem pelo menos estes três elementos. E, portanto, a pergunta que vos faço é se já houve queixa à Ordem dos Médicos sobre a falta de competência ou os diagnósticos errados, ou sobre quer dos médicos que fazem a avaliação inicial, ou então dos médicos que estão nas equipas multidisciplinares, porque alguma coisa não pode bater certo, quer dizer, não podem ter os dois razão. E, portanto, alguma coisa aqui está a falhar. Ou há médicos que aceitam fazer avaliações que não são sérias porque são feitas em 3 minutos e, portanto, não estão a cumprir com as suas obrigações éticas, deontológicas e profissionais, e, portanto, ou as equipas multidisciplinares não são sérias, ou não têm condições para trabalhar, ou aceitam uma pressão de produtivismo que impede que façam o seu trabalho de forma competente, ou há diagnósticos feitos que não são sérios e que têm que ser anulados por equipas multidisciplinares, nomeadas pela Segurança Social, pelo Ministério da Educação. E, portanto, queria saber qual é a vossa opinião e se tem havido queixas relativamente a estes profissionais e a esta disparidade. Em segundo lugar, como é que um dos argumentos que tem vindo a ser trazido para este debate é o facto de haver um interesse comercial das empresas, que são empresas lucrativas, naturalmente, ou seja, têm como fim fazerem o seu negócio, e que isso introduz uma distorção, porque estas empresas estão interessadas que haja o máximo de diagnósticos possíveis, porque é o seu negócio. E, portanto, há quem diga que a necessidade da intervenção das equipas multidisciplinares é porque há uma distorção que resulta do interesse comercial das empresas na sobrediagnosticação dos jovens. Vocês acham que isto existe, não existe, é um absurdo? Enfim, qual é a vossa opinião? Em terceiro lugar, como é que nós poderíamos caminhar, mesmo não conseguindo mudar o sistema para um sistema de provisão pública, que é o que nós defendemos, como é que nós podemos garantir que as crianças que precisam têm acesso? Porque hoje, se é preciso ficar um ano à espera de um diagnóstico, das duas uma, ou a criança não vai ter acesso, ou as empresas, que também têm os seus profissionais, que têm que ser pagos, têm que trabalhar gratuitamente sem saber se esse diagnóstico vai ser validado ou não, e, portanto, sem saber se depois vão receber a Segurança Social. Isto é um sistema que não tem nenhuma lógica, não tem nenhum sentido, e que ainda por cima tem, além do mais, os critérios da condição de recursos da família, o que também não garante a universalidade do apoio. E, portanto, que penaliza as famílias mais pobres, porque são aquelas que não têm dinheiro para avançar ou que não têm dinheiro para pagar caso o subsídio não seja validado e, portanto, não haja um apoio público. Nada neste sistema nos parece que esteja... ou seja, todo este sistema necessita de uma revisão e gostávamos de saber a vossa opinião sobre isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então a palavra o Sr. Deputado Alfredo Maia, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço novamente as contribuições da APTER. Já agora pediria o favor, Sr. Presidente, recolha a declaração inicial. Muito obrigado. Elencaram aqui um conjunto de sugestões que têm, mas com referência exclusiva quase aos normativos, aos regulamentos, às portarias. Eu gostaria que, na medida do possível, e naturalmente sem serem exaustivos, que detalhassem um pouco, explicassem um pouco algumas das medidas concretas que propõem, quer em termos de procedimentos, quer em termos de regulamentares e de normativo. Gostaria também de saber qual é a vossa opinião e se porventura está nas vossas reflexões a evolução do sistema, transferindo por um lado para a educação a tutela desta matéria, mas por outro lado atribuindo à escola pública e a uma escola pública verdadeiramente inclusiva o papel central neste processo, com a prestação direta dos apoios que estas crianças e jovens necessitam. Já agora, atendendo ao objeto desta associação, gostaria que partilhassem um pouco connosco os números acerca da capacidade instalada em Portugal para responder a esta população em termos de técnicos especializados e na perspectiva que defendemos de que estes apoios devem evoluir no sentido de serem atribuídos à escola pública, de que dotações em termos de quadro de técnicos especializados é que as escolas necessitariam. E é tudo. Muito obrigado pela vossa colaboração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, tendo concluído a ronda das intervenções dos diferentes grupos parlamentares, passaria outra vez a palavra à APTER, organizariam o vosso tempo de resposta como entendessem. Assinalisse que o tempo máximo seria de 25 minutos, mas com certeza utilizarão esse tempo da forma como entenderem mais adequado. Por isso, mais uma vez, agradecendo a vossa presença, passaria a palavra à APTER. Doutora.
Muito bom dia. Queríamos agradecer o convite para estarmos presentes, para podermos contribuir para a melhoria do sistema. Queríamos agradecer a todas as questões que foram colocadas, que foram todas muito pertinentes. E vou tentar dar a resposta sem me desviar do assunto e tendo uma postura positiva, concentrada nas respostas e nas contribuições de o que pode ser feito para melhorar o sistema que ainda temos, que pode não ser o sistema perfeito, mas é o que existe e vamos tentar melhorar este antes de pensarmos noutra solução. Nós vamos tratar, sobretudo, quatro temáticas, depois vamos dividir-nos por áreas, portanto, temos professor de educação especial com décadas de experiência, pessoa mais ligada aos formalismos e aos trâmites processuais, e eu sou advogada, portanto, vou tratar das questões jurídicas muito centradas às equipas multidisciplinares, sem obviamente revelar dados de sigilo, mas consigo já dar alguns contributos relevantes. Ora, portanto, esta problemática assenta sobretudo em quatro pilares. Uma delas é a injustiça das imensas decisões que são negativas e são insuficientemente fundamentadas, que são tomadas na sequência de também infundadas convocatórias para a presença da equipa multidisciplinar da avaliação médico-pedagógica. Outra questão é o período da concessão de subsídio e o consecutivo atraso no pagamento das respectivas prestações e o respectivo valor. E, por último, a burocratização associada ao processo do subsídio de educação especial e a correspondente demora na tomada das decisões. Ora bem, começando então pela intervenção das equipas multidisciplinares da avaliação médico-pedagógica. As eventuais convocatórias, crianças e jovens, da equipa multidisciplinar, que está prevista no número 3 do artigo 4 do Decreto Regulamentar 3/2016, bem como a intervenção e a composição das equipas que estão previstas e definidas no despacho 11.498 de 2016, 27 de setembro, e, portanto, a intervenção, nos termos do despacho, a intervenção das equipas multidisciplinares tem lugar sempre que é solicitada pelas instituições de segurança social para a avaliação dos processos e ou das crianças quando se verifica a falta ou deficiente fundamentação da natureza da deficiência e dos efeitos e necessidades ou adequação do apoio individualizado prescrito. Ora, aqui reside logo a primeira questão. É preciso fundamentar a intervenção da equipa multidisciplinar. Na minha leitura, e costumo dizer, quando há dois advogados, há três entendimentos, não havendo a falta da declaração médica, e se essa declaração médica está com o diagnóstico e a terapeuta definidos e prescritos, não seria necessário convocar as equipas. Uma vez convocadas e aceitando que normalmente não estão devidamente fundamentadas a intervenção, mas quando essa intervenção ocorre, o que é que tem acontecido? Eu vou-me afastar do texto porque acho que é relevante irmos a factos concretos, realidade. Eu tenho, neste momento, cerca de 130 processos pendentes no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro e Porto. E, portanto, trabalho com muitos pais que têm alguns mais que um filho com deficiência. As situações de avaliação são exatamente como é descrito. São entrevistas muito curtas, muito lineares e que é impossível fazer um diagnóstico. Eu não sou médica, mas é impossível, considerando até a característica da deficiência e o facto de serem menores. Eu tenho em meu poder 10 atestados multiusos com deficiência de 60% a 70%, que foram considerados pelas equipas multidisciplinares como não possuindo deficiência permanente. 60% e 70%. Respondendo à questão, a equipa multidisciplinar não faz diagnóstico. O que a equipa faz é concluir que não há evidências da deficiência ou que a deficiência não é permanente. E entramos aqui nos conceitos indeterminados e, pelo que eu li das peças processuais que me chegaram às mãos, há um entendimento que não será geral, mas enraizado, de que a deficiência permanente será uma deficiência incurável. E li coisas como não é permanente porque é debelável com as terapias, ou então nem sequer consideram as terapias oportunas e pertinentes porque a deficiência é tão grave que não vai surtir efeito. E eu li coisas como estas. As equipas multidisciplinares, que em teoria eram um mecanismo de fiscalização, concordo, não estão a fazer o seu papel. Estão a ser convocadas de forma indiscriminada, sobretudo para os requerimentos que entram pela primeira vez para crianças que tenham a declaração médica inicial e vão beneficiar da primeira vez do apoio. E são, no Porto acontece muito, muitas vezes não avaliam presencialmente a criança, fazem só avaliação processual, e quando avaliam a criança, são desajustadas. São curtas, a avaliação não é adequada, as questões não são adequadas, problemas de fala, de leitura, temos crianças com 10 anos a lerem textos para o primeiro ano do primeiro ciclo. É inteligível, o discurso passa. Tudo o resto já não é permanente, já não é relevante. Hoje em dia, a realidade é que há muitas crianças que já não têm apoio porque os pais desistiram. Há crianças que não têm todos os apoios que necessitam porque há um teto máximo do valor do apoio e, por exemplo, o médico especialista prescreve um apoio semanal para terapia ocupacional, terapia da fala ou psicologia. Eles optam. Já não faz, por exemplo, a psicologia e faz quinzenal, terapia ocupacional e terapia da fala. A realidade é que as terapias já não estão a chegar a todas as pessoas. O número tem crescido, mas não é suficiente para prestar apoio a todos os que realmente carecem. Eu vou só relativamente à descrição. Normalmente é um parágrafo para concluírem que não é comprovável, não é verificável a incapacidade. Um relatório feito no Instituto de Medicina Legal são conclusões com histórico familiar, com análise da criança, com entrevista à criança, com entrevista aos pais, com o contexto da vida familiar. Isto é um relatório bem feito, não é um parágrafo. E tenho esta sentença que já transitou e, portanto, vou ler só isto, da motivação, que foi assim que no Tribunal Administrativo do Porto foi qualificado o parecer da equipa multidisciplinar. De resto, diga-se, o parecer técnico da equipa multidisciplinar é, num cenário benevolente, meramente conclusivo, a raiar a ausência mínima de justificação de tão paupérrima que é a análise realizada, sobretudo comparativamente com a análise realizada em sede pericial. Aliás, limita-se a referir, na análise da informação processual, não se encontra fundamentado e, por isso, não se comprova a existência de quadro clínico que se possa entender como deficiência permanente. Não se comprova, não se verifica, não se pede diligências instrutórias adicionais, não se pede aos médicos especialistas para acrescentarem o que quer que seja. E acho que quando chegamos ao ponto de termos crianças, e repito, há famílias que têm mais que uma criança a carecer de apoio, em que temos atestados médicos de incapacidade multiuso, com miúdos com 30%, 60%, 70%, e com as equipas. E depois vamos à parte de pendências judiciais, de longas, o apoio judiciário é outra dificuldade, nem todas as famílias conseguem. E, portanto, acho que encerro a minha intervenção, porque agora vamos à parte das melhorias e à parte pedagógica.
Daquela questão de serem as escolas...
Só um bocadinho.
Desculpe. Não estou habituado a estas coisas. Tendo em conta a questão feita, porque é que as escolas não são elas a suportar os apoios, etc., nós todos sabemos. Outrora, a educação especial, havia poucos professores ou quase nenhum professores especializados. E, portanto, o próprio subsídio de educação especial estava, em grande parte, atribuído para ser dado professores de educação especial, do qual, inclusive, o decreto de 1481 não falava de técnicos especializados, mas de professores de educação especial. Portanto, tudo evoluiu, aumentaram o número de professores de educação especial, ao ponto de que as escolas, neste momento, dão resposta, em termos pedagógicos, às crianças com necessidades especiais, podemos chamar de necessidades educativas especiais. Hoje, na escola inclusiva, nem chamam nada dessas coisas, são crianças que têm determinado problema e que, intermediadamente, precisam de um apoio, e que, portanto, essa situação foi ultrapassada. Em termos das terapias, falando de terapias, psicoterapias, terapia da fala, terapia ocupacional, etc., nós sabemos que, neste momento, o Centro de Recursos para a Inclusão, que são denominados CRIs, estão distribuídos pelo país todo, só que, efetivamente, a verba até foi aumentada o ano passado em 30% relativamente ao que estava, mas que são insuficientes. Portanto, é o governo que coloca as pessoas nas escolas. Elas até não são ligadas diretamente às escolas, mas estão ligadas a outras instituições, como as APPs, como as SESs, e outras instituições ligadas, portanto, à deficiência e que vão às escolas prestarem estes apoios às crianças. A quem é que se dirigem principalmente esse apoio? Às crianças mais graves, que têm medidas adicionais ao abrigo do Decreto-Lei 54 de 2018, 6 de julho, e que, portanto, se encontram num espaço que se chama Centro de Apoio à Aprendizagem e que são aquelas crianças que pontualmente vão à sala de aula, mas na maior parte do seu tempo escolar estão nesse espaço em que tem várias pessoas que por lá passam, não só de educação especial, mas outros, e que vão acompanhá-las, principalmente a nível do desenvolvimento da autonomia, socialização do desenvolvimento das atividades da vida diária e outras atividades como piscina, etc. Porque o currículo deles é diferente do currículo das outras crianças. E ficam as outras crianças que têm as medidas, chamam eles as medidas seletivas, que têm acesso a um relatório técnico-pedagógico e, portanto, para a escola são estas crianças que têm déficits cognitivos, dificuldades de aprenderem, e que necessitam do professor de educação especial, uns com apoio direto, outros com apoio indireto, porque os professores de educação especial também são poucos. E, portanto, praticamente essas crianças não são acompanhadas pelas terapias do CRI e são acompanhadas maioritariamente pelas terapias externas. Uma das questões que se faz é assim, É provável que um dia, gradativamente, venha a acontecer que seja a escola também a dar esses apoios. Mas enquanto não é, as coisas funcionam como funcionam. O mesmo é com a saúde e o mesmo há de ser com tudo em que haja necessidades de apoios. Não, por exemplo, uma criança que tem um relatório técnico-pedagógico, em que há uma avaliação atestada por um psicólogo que avalia a criança. É uma avaliação do professor de educação especial. Foi já o conselho de turma ou o professor titular da turma que já indicou que aquela criança não está bem, por qualquer motivo, e pede que se faça essa avaliação. Eles até chamam uma referenciação. Feitas essas avaliações e depois ainda atestadas pelo médico especialista, por que razão é que essas crianças ainda são chamadas à equipa multidisciplinar e vêm deferidas sistematicamente? Não faz sentido. Se a criança na escola já está na educação especial, tem dificuldades, umas na fala e linguagem, outras na área comportamental, outras na área cognitiva, nomeadamente na área da associação de conhecimentos, de raciocínio, memória, etc. Porquê que, tendo a escola já atribuído essa problemática, chega-se à segurança social e ignoram, até ignoram o próprio relatório, porque os relatórios são longos, são relatórios complexos, são relatórios que têm 8, 9, 10 páginas, é verdade, são relatórios que têm lá um conjunto de medidas indicadas, porque hoje em dia a escola inclusiva passa pelas medidas universais seletivas e adicionais. As medidas universais é para todas as crianças que integralmente precisam de um apoio e que esse apoio pode ser desde uma diferenciação pedagógica, desde uma acomodação curricular, que é o espaço de como está a posição da sala de aula, a posição da criança na sala de aula, etc. Todas essas coisas são coisas pequeninas, mas que ajudam bastante essas crianças. Para os outros que têm mais dificuldades, então, por isso é que eles chamam multinível, já vão para as medidas seletivas com o relatório técnico-pedagógico, e as outras crianças mais graves, então, que já não têm um currículo do regular, já têm relatório técnico-pedagógico e programa educativo individual. Portanto, essa é uma situação, porque é que nessas situações são chamadas. Outra coisa que também seria de aproveitar a falar é o tempo dos apoios. Nós sabemos que os CRIs, como também têm falta de recursos, a maior parte das vezes não trabalham individualmente com a criança. Eu estou a dizer que sou professor, ou melhor, estou reformado, fui professor muitos anos, fui coordenador de educação especial, sou formador de professores na área da educação especial e trabalhei 42 anos como professor de educação especial. O CRI, como não responde, nem pode responder a todos, então trabalha em grupo. O que é que acontece? Uma terapia da fala e outras coisas do género, se tenha um apoio individual e depois que seja em grupo, no sentido de melhorar a comunicação, a socialização, etc., das crianças, tudo bem. Mas uma terapia da fala em grupo não vai surtir efeitos no avanço da criança em termos da fala, da fonética, etc. Outra situação também que se nota aqui é que a escola começa, o calendário escolar começa a 15 de setembro e acaba, conforme depois os anos em que as crianças jovens estejam, umas no início de junho, outras no final de junho, que é o primeiro ciclo, e depois as crianças estão 2 meses e meio a 3 meses sem qualquer apoio. O CRI ainda vai dando apoio às crianças mais graves que os pais aceitem levá-las à escola, ok? Mas estas crianças ficam, portanto, muito tempo sem qualquer apoio. Isso seria uma sugestão a fazer, porque quando elas voltam em setembro a reiniciar o apoio, parece que desaprenderam metade daquilo que tinham aprendido. Portanto, seria um ponto a ver, que já aconteceu quando era o Decreto-Lei 1481, as crianças efetivamente tinham apoio desde 1 de setembro a 31 de julho. Outra situação é que a interpretação atual da disposição do subsídio deve ser concedida de acordo, portanto, com o calendário escolar. Eles estão a considerar o calendário escolar e devia de ser pelo ano escolar. Portanto, é uma situação que também traz prejuízos para o desenvolvimento da criança. Relativamente ao pagamento e ao valor do subsídio, que tem que ser analisadas pelo menos duas situações. Uma relacionada com os constantes atrasos no pagamento, do que se já falou, e outra com o valor do subsídio e a sua fórmula de cálculo. No que refere ao atraso, veremos que se foram implementadas medidas para acelerar os registros, análise e decisão dos requerimentos, se isso vier a acontecer, os pagamentos também serão mais céleres e não se estarão um ano à espera que eles se efetuem. Quanto ao valor, o mesmo é calculado nos termos definidos no artigo 7º do Decreto Regulamentar 3/2016, de 23 de agosto, sendo que o seu valor é determinado em função da comparticipação familiar, calculada de acordo com a fórmula prevista no número 2 do artigo 10º do referido Decreto Regulamentar. Porém, acontece que um dos fatores da fórmula, que eles chamam de fator D, corresponde às despesas fixas anuais do agregado familiar, que está definido pela portaria 1315 de 2009. Eu repito, de 2009, 21 de outubro. O que é que está a suceder? Essa comparticipação, essa fórmula, não é atualizada há 15 anos. E isso está a prejudicar imenso as famílias. Há 15 anos para aqui tudo mudou. O ordenado mínimo nacional, ou o vencimento mínimo nacional, na altura, estaria em 400 e qualquer coisa euros, e hoje está em 800. E a comparticipação não altera. Isto leva a que famílias, que sendo o pai e a mãe a trabalhar, com um ordenado mínimo e um filho, a despesa, a comparticipação que os pais têm que dar como fator de acréscimo, o valor atribuído para a segurança social torna-se insuficiente, levando a que as famílias tenham que pagar uma parte sobre essa comparticipação. É um esforço para as famílias, porque aquele quadro, aquela fórmula, não foi alterado. Então, e até mesmo os da classe média-baixa, pessoas que ganham cerca de 1.000 euros, 1.100 euros, que tenham dois filhos, três filhos, portanto, estão altamente penalizados. Ou seja, têm direito, por exemplo, a receber 200 euros para a ajuda do pagamento do subsídio de educação especial e, como elas têm que pagar a sua parte, a sua comparticipação, aquilo fica reduzido às vezes a 80 euros. Portanto, é assim que está. Eu acho que esta portaria devia ser da atenção de quem legisla, porque não faz sentido. Tudo mudou, menos esta portaria. É 15 anos, 15 anos é muita coisa e está a prejudicar imenso as famílias. E também prejudica as crianças, porque diminuem o número de apoios, porque é assim, é muito complicado. O dinheiro já é pouco para fazer face à vida normal das despesas correntes. Portanto, neste sentido, sugere-se que seja emitida uma portaria com atualização dos valores do fator D, da forma de cálculo, do subsídio de educação especial, em conformidade com o índice do preço do consumidor. Portanto, nem vale a pena dizer qual é o índice, porque nós sabemos que esse índice aumentou pelo menos uns 30% nessa média. Não sei, Ricardo, se queres agora dar.
Pronto. Antes de entrar só nesta questão mais administrativa do processo, só completar aqui só uma questão, quando estamos a falar das equipas multidisciplinares e das convocatórias, dos dados que nós temos, cerca de 85% dos requerimentos que acompanhados pela declaração do modelo GF61, portanto, requerimentos de primeira vez, são convocados à equipa. Parece-nos exagerado que existam dúvidas em 85% de declarações médicas, sendo que são deferidos, no fim, cerca de 20% deles. Parecem números exagerados, por muito que se possa pôr em causa a ótica economicista das entidades e dos médicos e de pôr em causa, nesta ordem de números, a ética e a deontologia dos médicos, que muitos deles, ok, que são de reputação inabalável, a grande maioria deles, ok, pode fazê-lo no privado, mas são médicos do Serviço Nacional de Saúde, parece-me exagerado, para não chamar outras coisas. Processualmente, há uma assunção de que o subsídio de ação especial é um processo complexo. Na nossa ótica, ele não é assim tão complexo como isso, ou se é complexo e burocrático, é porque se quis que assim fosse. Porque ele depende da existência de deficiência permanente, depende desses apoios não serem dados na escola, e depende da entidade empregadora do beneficiário não conceder qualquer subsídio que cubra o valor total, porque se for uma parte ainda terá direito a ele. Pronto. Ele depende destes únicos três fatores de análise. Agora, efetivamente, estamos a falar de um requerimento que, para o instruir, são solicitados imensos documentos. Quando o que está no decreto regulamentar só pede a declaração médica, comprobativos no artigo 12º, a declaração médica, comprobativos de despesas de habitação, se for o caso, e a declaração da entidade empregadora. Para além disso, no próprio requerimento dos documentos que são necessários, tem que se juntar cartões de cidadão da criança, do requerente, dos membros do agregado familiar, estas informações a Segurança Social tem lá todas. É preciso juntar cédula do técnico especializado que é indicado para prestar o apoio, a certidão comprobativa do registro do prestador na entidade reguladora da saúde. Estes dados estão disponíveis no site da IRS. A entidade está registada, aparece lá e é possível consultar todos os colaboradores da entidade, que estão registados com a entidade. Muito facilmente, a Segurança Social conseguia criar uma base de dados das entidades e ter essa informação, sem ser preciso, em cada processo, estar a juntar essa documentação. Pede fotocópia do documento comprobativo do IBAN. O IBAN está lá associado. É mencionado no requerimento, quando é feito o pedido para que seja prestado diretamente ao prestador, é escrito. A gente ainda tem que ir um documento comprobativo. E depois, há aqui um outro documento que não aparece em lado nenhum, nem no decreto, nem nos guias, nem em nada, mas que é sempre solicitado pelos serviços da Segurança Social, que é o que nós chamamos o horário. Que é um documento que contém, além dos dados do beneficiário e da criança, contém o nome dos técnicos e as respectivas valências, o horário que é praticado, o tempo de duração de cada sessão, o respectivo custo da sessão, e que isto não é tido em conta na análise do subsídio. Não é nenhum fator de atribuição ou não do subsídio. Até porque não está definido em lado nenhum que as consultas, o médico define uma periodicidade de consultas, aquilo que ele entende que é necessário, sei se o tempo já está a avançar, mas não é obrigatório que a consulta seja feita no mesmo dia. Isto depois, e até porque na altura para o pagamento é apresentada uma ficha de registro de sessão, a identificar os dias em que foi dado, é assinado pelo beneficiário, é assinado pela entidade que presta o apoio. Este processo mesmo, na altura de pagamento, faz demorar ainda mais o processo de pagamento depois de terem lá os documentos que são as faturas, porque carece que estejam lá a verificar se o dia que está no registro foi o dia que está previsto no horário. Isto demora imenso tempo. Daí chegarem faturas ao Serviço de Segurança Social que poderiam ser pagas logo no mês seguinte e estão a ser pagas 3, 4, 5, 6 meses depois. Pronto. Eu acho que estes documentos não... Devíamos fingir aqueles documentos que são essenciais ao requerimento e à análise do requerimento, que são os que estão no decreto, no decreto regulamentar. Uma outra questão. Os documentos, os processos que já são de continuidade, portanto, os que têm requerimento aprovado em ano anterior, não me parece, ou acho que devia haver aqui uma alteração. E isto foi, esta ideia surgiu na reunião que tivemos com o grupo parlamentar do PSD, até foi indicado pelo próprio Dr. Pedro Alves, que não faz sentido apresentar-se um novo requerimento. Já foi assumido que existe um problema permanente. A única questão que me parece que tem é que ser é haver uma revalidação da parte médica a dizer que o problema se mantém, confirmar junto da escola que o apoio não passou a ser dado na escola e que a entidade patronal continua sem prestar o apoio.
Eu vou-lhe ter que pedir para abreviar e para ir em direção ao fim. Ah,
pronto.
Já passámos 6 minutos.
Ok. Pronto. Isto tornaria tudo muito mais fácil, porque os processos praticamente não precisam de uma análise tão aprofundada da tal documentação toda. E estavam os processos à partida logo deferidos, como acontece com a bonificação, e caso se viesse depois a verificar que alguma das situações o impedia, a Segurança Social também é perita em conseguir pedir a restituição do valor. Pronto. Não querendo... Havia aqui mais algumas coisas para... Só para terminar a fase mais crítica da fase processual. Registro dos requerimentos. Como é que pode ser admissível, nos tempos de hoje, que o registro do requerimento, portanto, a que é atribuído um processo e que depois despoleta o pedido à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares para saber se a criança tem apoio ou não na escola, não coincide com o registro de entrada do requerimento nos balcões de atendimento. Acontece 3-4 meses depois. Posso dizer que, passados os 90 dias úteis que têm para decisão, apenas 12% dos processos estavam registados. Isto números da Segurança Social de Aveiro.
Muito bem. Okay. Muito obrigado pela colaboração. O tempo foi seguramente útil para todos. Agradecia, aliás, seguindo a solicitação do Grupo Parlamentar do PCP, que todos os documentos que nos quiserem fazer chegar junto dos serviços, nós faremos uma distribuição por todos os grupos parlamentares e, portanto, agradecer essa colaboração. Podemos, mais uma vez, penso que é melhor enviá-los mesmo em formato digital, será mais simples para a distribuição. Meus senhores, faremos agora um intervalo de 5 minutos, até à próxima audição, que é já de seguida, e agradecendo mais uma vez à APTER. Muito obrigado. Obrigado.